Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Cristo é a manifestação de um Deus compassivo. Acreditar nele e segui-lo como seus discípulos significa deixar-se transformar para que também nós possamos ter os mesmos sentimentos dele, ou seja, um coração que se comove, um olhar que vê e não passa adiante, duas mãos que socorrem e aliviam feridas, ombros fortes que carregam o fardo daqueles que estão em necessidade. Foi o que disse o Papa Leão XIV na homilia da Santa Missa celebrada na paróquia de Castel Gandolfo. A habitual rubrica África em Clave Cultural, da autoria da colega Dulce Araújo. Temos hoje em destaque 50 anos de independência de São Tomé e Príncipe. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
Con voi la gioia di celebrare questa Eucaristia. Dal Vangelo di questa domenica di oggi che abbiamo ascoltato è una delle più belle e suggestive parabole tra quelle raccontate da Gesù.
Olhemos para Cristo, o bom samaritano, e ouçamos ainda hoje a sua voz que diz a cada um de nós: vai e fazes tu também o mesmo. Foi a exortação de Leão XIV na homilia da missa que presidiu na manhã deste domingo, dia 13 de julho, na paróquia pontifícia Santo Tomás de Vila Nova, em Castel Gandolfo. Atendo-se à liturgia deste 15º domingo do tempo comum, o Papa refletiu sobre o Evangelho do dia, que nos traz uma das mais belas e inspiradoras parábolas contadas por Jesus. A parábola do bom samaritano. Já nas suas primeiras considerações, o bispo de Roma ressaltou que esta história continua a desafiar-nos ainda hoje. Ela interpela a nossa vida, abala a tranquilidade das nossas consciências adormecidas ou distraídas e alerta-nos para o risco de uma fé acomodada. Conformada com a observância exterior da lei, mas totalmente incapaz de sentir e agir com as mesmas entranhas de compaixão de Deus. A compaixão, com efeito, está no centro da parábola, observou o pontífice, destacando que, se é verdade que no relato evangélico ela é descrita por meio das ações do samaritano, a primeira coisa que o trecho destaca é o olhar. Na verdade, prosseguiu Leão XIV, diante de um homem ferido que se encontra à beira da estrada, depois de ter sido atacado por salteadores, tanto do sacerdote como do levita, diz: ao velho passou adiante. Ao contrário do samaritano, o Evangelho diz: vendo, encheu-se de compaixão. Queridos irmãos e irmãs, disse o pontífice, o olhar faz a diferença, porque expressa aquilo que trazemos no coração, ver e passar adiante, ou ver e encher-se de compaixão. Existe um modo de ver exterior, distraído e apressado, um olhar que finge não ver, isto é, sem nos deixarmos sensibilizar e interpelar pela situação. E, por outro lado, há um modo de ver, com os olhos do coração, com um olhar mais profundo, com uma empatia que nos põe no lugar do outro, nos faz participar interiormente, nos toca, comove, enfim, questiona a nossa vida e a nossa responsabilidade. Ora, o primeiro olhar do qual a parábola quer falar-nos, explicou o Santo Padre, é aquele que Deus dirigiu para nós, a fim de que também nós aprendamos a ter os mesmos olhos que ele, cheios de amor e compaixão uns pelos outros. Realmente, o bom samaritano é, antes de mais nada, a imagem de Jesus. como aquele homem do Evangelho que descia de Jerusalém para Jericó. A humanidade descia aos abismos da morte. E, ainda hoje, muitas vezes tem de lidar com a escuridão do mal, com o sofrimento, com a pobreza, com o absurdo da morte. Deus, porém, olhou para nós com compaixão, quis fazer Ele mesmo o nosso caminho, desceu no meio de nós e em Jesus, bom samaritano, veio curar as nossas feridas, derramando sobre nós o óleo do seu amor e da sua misericórdia. Uma vez que Cristo é a manifestação de um Deus compassivo, acreditar nele e segui-lo como seus discípulos significa deixar-se transformar para que também nós possamos ter os mesmos sentimentos dele, ou seja, um coração que se comove, um olhar que vê e não passa adiante, duas mãos que socorrem e aliviam feridas, ombros fortes que carregam o fardo daqueles que estão em necessidade. Se, portanto, no íntimo da nossa vida, descobrimos que Cristo, como bom samaritano, nos ama e cuida de nós, continua o Papa, também nós somos impelidos a amar da mesma forma e nos tornaremos compassivos como Ele. Curados e amados por Cristo, também nós nos tornamos sinais do seu amor e da sua compaixão no mundo. Hoje precisamos dessa revolução do amor. Hoje, aquele caminho que desce de Jerusalém até Jericó é o caminho procurado por todos aqueles que se aprofundam no mal, no sofrimento e na pobreza. É o caminho de tantas pessoas oprimidas pelas dificuldades ou feridas pelas circunstâncias da vida. É o caminho de todos aqueles que estão embaixo até que se perderem e tocarem o fundo. E é a estrada de tantos povos espoliados, roubados e saqueados, vítimas de sistemas políticos opressivos, de uma economia que os condena à pobreza, da guerra que mata os seus sonhos e as suas vidas. E antes de concluir a sua homilia, o Santo Padre nos indicou que ver sem passar adiante, parar a nossa corrida apressada, deixar que a vida do outro, seja ele quem for, com as suas necessidades e sofrimento, me parta o coração. Isso, disse o Santo Padre, aproxima-nos um dos outros, gera uma verdadeira fraternidade, derruba muros e barreiras. E, finalmente, o amor abre caminho, tornando-se mais forte do que o mal e a morte.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi inizia con una bellissima domanda posta a Gesù. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
Às 12 horas, ora local de Roma, o Papa Leão XIV presidiu, como previsto, a partir da Praça da Liberdade em Castel Gandolfo, o Angelus Domini. O Evangelho de hoje, disse o Papa na sua locução, começa com uma lindíssima pergunta feita a Jesus: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Estas palavras, salientou o Pontífice, exprimem um desejo constante na nossa vida. O desejo de salvação, ou seja, de uma existência livre do fracasso, do mal e da morte. O que o coração do homem espera é descrito como um bem herdado. Nem se conquista através da força, nem se implora, como se fôssemos servos, nem se obtém por contrário. A vida eterna, que só Deus pode dar, é transmitida ao homem como herança, de pai para filho. Eis porque, à nossa pergunta, Jesus responde que para receber o dom de Deus é preciso acolher a sua vontade. A vontade de Deus é, na verdade, aquela lei de vida que Deus, em primeiro lugar, pratica a nosso respeito, amando-nos por inteiro no seu Filho Jesus Cristo. Em Cristo, Deus fez-se próximo de todos os homens e mulheres. Por isso, cada um de nós pode e deve tornar-se próximo daqueles que encontra pelo caminho. Também nós somos chamados a levar consolação e esperança, especialmente àqueles que estão desanimados e desiludidos. Por conseguinte, Jesus é a revelação do verdadeiro amor para com Deus e para com o homem. Amor que se dá e não possui. Amor que perdoa e não demanda. Amor que socorre e nunca abandona. Daí que para viver eternamente, portanto, não há que enganar a morte, mas servir a vida, ou seja, cuidar da existência dos outros no tempo que aqui partilhamos. Esta é a lei suprema, que não só está antes de qualquer regra social, como também lhe dá sentido.
Angelus Domini nunciabat Mariae, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amém.
Cari fratelli e sorelle, sono contento di trovarmi qui in mezzo a voi a Castel Gandolfo.
Estou contente, disse o Papa Leão XIV, após a recitação mariana do Angelus Domini, por encontrar-me aqui no meio de vós em Castel Gandolfo. Saúdo as autoridades civis e militares aqui presentes e agradeço a todos vós pelo caloroso acolhimento. Em seguida, o Santo Padre informou aos fiéis e peregrinos congregados na Praça da Liberdade em Castel Gandolfo que ontem, sábado, dia 12 de julho, foi beatificado em Barcelona, na Espanha, Licarione Mei, no século Francesco Beniamino, frade do Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas, morto em 1909 por ódio à fé. Em circunstâncias adversas, salientou Leão XIV, ele viveu com dedicação e coragem a missão educativa pastoral. Que o testemunho heróico deste mártir, acrescentou o pontífice, sirva de estímulo para todos, de modo particular aqueles que operam no domínio da educação do jovem. E o Papa saudou calorosamente todos os presentes, dioceses, comunidades, paróquias, associações, famílias, escolas e grupos musicais, e de modo particular os educadores e animadores que se dedicam ao serviço das crianças e adolescentes. Neste contexto, recordou a iniciativa do Gifone Film Festival, que agrupa meninos e meninas de todo o mundo e que este ano será dedicado ao tema Tornar-se Humanos. Finalmente, o Papa a todos saudou, recordando mais uma vez que não esqueçamos de rezar pela paz e por todos aqueles que, por causa da violência e da guerra, se encontram num estado de sofrimento e de necessidade. A todos, Leão XIV augurou um bom domingo.
Non dimentichiamoci di pregare per la pace e per tutti coloro che a causa della violenza e della guerra si trovano in uno stato di sofferenza e di bisogno. A tutti voi auguro una buona domenica.
50 anni di indipendenza di San Tomé e Príncipe. Entrevista da colega Dulce Araújo com a poeta santomense Alda de Barros, que participou na 7ª edição do Festival de Literatura Mundo do Sal, em junho passado.
África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
São Tomé e Príncipe comemorou ontem, sábado, 12 de julho, 50 anos de independência nacional. Uma efeméride recordada no recente Festival de Literatura Mundo do Sal, em Cabo Verde, que teve lugar de 26 a 29 de junho passado. O festival prestou tributo a São Tomé e Príncipe, assim como também a Cabo Verde, Angola e Moçambique, que também comemoram 50 anos de independência neste ano de 2025. E foram homenageados 4 poetas e combatentes pela libertação, um por cada um desses países. Por São Tomé e Príncipe foi recordada Alda Espírito Santo. Para falar dela, foi convidada também poeta santomense Alda de Barros, com quem conversamos poucas horas antes do início do festival, tendo ela, a nosso pedido, começado por se apresentar aos nossos ouvintes.
Mashimashi mwala, santo me kublishpi, samwala klapi. Mashimashi mwala, santo me kublishpi, samwala klapi. Wakutudu ome.
Obrigada, Rádio Vaticano. Sou Alda Barros, fui da JMLSTP, a juventude do movimento que libertou São Tomé e Príncipe do jugo colonial. Depois eu pude interessar-me pelo jornalismo e fiz parte do grupo, do primeiro grupo dos jovens jornalistas de São Tomé Independente. O primeiro grupo, nós fundamos o jornal Revolução, naquela altura em que todos éramos revolucionários, nos tempos de Unidos Venceremos, por aí fora, e cá estou eu. Tornei-me poetisa, escritora, também pelas funções que desempenhava naquela altura, pela veia jornalística. Sempre tive uma tendência a tomar nota, a escrever tudo que ouvisse para não me esquecer, e daí, nessas notinhas, começaram a aparecer poemas. E eis-me como poetisa aqui na 7ª edição do Festival Mundo do Sal, em Santa Maria. E pronto, estou a caminhar. Obrigada.
Entretanto, nesse seu percurso de vida, sei que depois do jornalismo, formou-se também em Relações Internacionais, em Luanda, e tem andado em várias missões da ONU a nível local, também a nível internacional, também andou por vários países da África e mesmo da Ásia. Fale-nos, assim, sucintamente dessa sua longa experiência, o que é que viveu, o que é que lhe ficou.
Depois de São Tomé, procurei novos horizontes e pude encontrar acolhimento, não é? Entre aspas, no PNUD Luanda. Portanto, 9 anos depois do PNUD, eu concorri e consegui um posto internacional. Fui para a Guiné-Bissau, o meu primeiro posto. Tive 6 anos na Guiné, naquela Guiné que tinha saído de um conflito que durou um bom tempo, durou acho que 11 meses, se não me engano. Estive na Guiné, trabalhei aquele tempo e depois disso estive em Timor-Leste na missão de paz, na UNMIT, onde também pude prestar o meu apoio na secção humanitária e na secção socioeconómica da missão, 4 unidades, incluindo gender e HIV. E depois do Timor-Leste fui enviada para o Burundi. Tive um tempinho na região dos Grandes Lagos, 1 ano e 4 meses, até que um dia recebemos uma carta. Recebemos a carta de que a missão ia fechar, que já não éramos bem vistos. E é claro que quando os donos dos países dizem que já não somos bem vistos, temos que tomar medidas acautelatórias.
Isso em que ano era?
2010, precisamente. Foi aí que surgiu uma vaga na Guiné-Bissau e eu voltei para a Guiné-Bissau pela segunda vez. Tive 4 anos na Guiné-Bissau nesta segunda ronda, até 2019, altura em que a missão também ia fechar. E eu saí em 2020 para o Congo, RDC. E tive em Goma durante um tempo e depois também tivemos que sair de Goma. Começámos a sair porque mesmo hoje as coisas não estão como eram quando eu cheguei, estão um bocado piores. E então eu fui transferida para Kinshasa, onde consegui-me aguentar. Quando não deu, eu tive que começar a trabalhar online. Fiquei em teletrabalho durante um tempo. E depois disso, olha, agora é pensar na calma que eu preciso, portanto, para continuar a dar outros passos, em vez de me prender muito àquela situação que, volta e meia, mexia com a saúde mental de muitos de nós.
calma, porque de facto foi um percurso por países em situações sempre de conflito, tanto é que tiveram muitas vezes de sair, fazer as malas quase a correr e sair, não é? Como é que viveu esta experiência? Aliás, tocava também na questão da saúde mental e sei que escreveu um poema sobre isso que está numa antologia publicada pelas Nações Unidas. Fala-nos um bocadinho dessa sua experiência em missões bastante difíceis por os países onde se encontrava não estarem em paz.
A vida não é fácil para nenhum peacekeeper, que era a minha condição naquela altura. Lembro-me que tínhamos que praticamente andar com a mala às costas, já tinha dito há bocado, mas essa mala não era só de roupa, era de comida também, porque nós trabalhávamos horas excessivas. Quando voltássemos para o hotel, muitas vezes o hotel estava fechado, tinha a cozinha fechada. Aliás, se os países estavam em condição de pré-guerra ou pós-guerra, nós não podíamos contar, esperar por muito. E então eu tinha um troller que transportava comida, roupa e comida. Não foi fácil viver nessas condições. Eu ainda aguentei-me durante um bom tempo. Pensei em desistir, mas eu dizia, este povo precisa de mim. Eu familiarizei muito com o povo da Guiné-Bissau. Gosto da Guiné-Bissau, acabei de voltar de lá, portanto tive na primeira Bienal realizada recentemente no mês de maio na Guiné-Bissau, e é só para ver que eu ainda volto para os países onde vivi em condição de pós-conflito ou pré-conflito, porque consegui adaptar-me e hoje eu tenho família por todo o lado, incluindo Angola. Olha, estive também em Moçambique, mas não a trabalhar. Tive em missões curtas, Guiné-Bissau, Timor-Leste. O Congo foi o que mais me marcou na negativa, no sentido negativo, por causa da saúde mental. E daí a razão de ter tido aquele impulso de escrever, de deixar qualquer coisa sobre a saúde mental do meu percurso. E foi aí que apresentei um poema para a antologia que as Nações Unidas ia publicar. O poema foi aceito, muito bem aceito, para ver que de 90 e tal poemas, o meu foi classificado positivamente e está na página número 22 de um livro com tantos outros poemas. Pois a saúde mental é um dos problemas que hoje vivemos, sobretudo os funcionários das Nações Unidas. Temos sempre psicólogos à mão, porque estamos a trabalhar e de repente já não conseguimos, por causa da situação, ou que se deteriorou, ou porque lemos qualquer coisa que nos chegou ao e-mail de que ouvi isto ou aquilo na região tal ou Y. E então eu apresentei aquele poema, Word Love, porque é um amor que nós sentíamos, mas que não sabíamos propriamente se seria amor, se seria despeito, se seria arrependimento, o que é que seria afinal.
Falamos agora do Festival de Literatura Mundo, do SAL, onde nos encontramos, e quatro escritores desses países, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique, vão ser homenageados aqui por esta edição coincidir com os 50 anos de independência desses países. E de São Tomé e Príncipe vai ser homenageada a poetisa Alda Espírito Santo, e é a Alda Barros, sua homónoma, que vai falar dela. Quem era Alda Espírito Santo e o que teve ela a ver com a luta pela libertação de São Tomé e Príncipe?
Alda Espírito Santo foi a matriarca da nação. Nós costumamos ouvir falar de patriarcas, mas eis que nos surgiu uma matriarca, aquela que, independentemente de tudo que tivesse que fazer pelo país, era feminista, era combatente da liberdade da pátria, produziu o hino que fez com que a bandeira hasteasse e nos caísse em lágrimas, quando vimos aquela bandeira hastear-se sobre o hino Ola Bandela de Sé. Ola Bandela de Sé, Ola Bandela Subli. Quer dizer, quando arriaram a bandeira, que lá estava a bandeira colonial, e hastearam a nossa bandeira sob este hino, olha, ainda hoje me arrepio, ainda agora me arrepio, porque independentemente de sabermos que ia acontecer, muitos não acreditavam que aconteceria. E então damos graças a Dona Alda do Espírito Santo, como nós a tratávamos. Para mim, é uma pessoa que também inspirou-me em termos da escrita, da literatura, porque era exigente, que é assim mesmo. Ela, independentemente de ter sido o que foi, feminista, lutou pela liberdade da pátria, lutou pela liberdade das mulheres, defendia acerrimamente os direitos femininos e a igualdade do género. Ela foi também ministra da informação nos tempos em que eu fui jornalista. Então, era também a chefe, aquela voz que nós gostávamos de ouvir.
Para além do hino nacional de São Tomé e Príncipe, São Tomé, recordamos, comemora os 50 anos a 12 de julho, ela deixou também muitos outros poemas, não é? Que estão publicados em livros que reúnem essas poesias. Há algum outro poema que lhe faz bater o coração quando lê Alda do Espírito Santo?
Quase todos os poemas da Alda do Espírito Santo fazem bater o coração, fazem pensar duas vezes, porque um dos poemas vinca muito o lado feminino, o lado da igualdade do género, que era lá no Água Grande. Ela retrata o sacrifício das mulheres no dia a dia, lavar a roupa no rio, porque, pronto, naquela altura, ter um tanque de lavar a roupa em casa não era para toda a gente, e a máquina de lavar é coisa nova, é dos nossos dias, então nem pensar em máquina de lavar. Efetivamente, valeu a pena termos tido uma Alda do Espírito Santo em nossas vidas.
Se ela estivesse hoje, acha que estaria orgulhosa do São Tomé de hoje?
Eu acredito que se ela estivesse hoje entre nós, muita coisa que se vê não seria assim. Seria diferente, seria melhor. Por exemplo, vemos a juventude, a indisciplina dos jovens. Não se pode falar a um jovem que ele já se quer atirar a nós. Nos tempos da Ronaldo havia educação pública, social. Então, a sociedade, eu acredito que precisava de uma Alda do Espírito Santo ainda precisava.
Para o desenvolvimento em geral, económico, cultural, educativo?
Precisávamos de ter ainda entre nós a Dona Alda do Espírito Santo, não só no desenvolvimento geral, mas de desenvolvimento social, político, cultural. Entristece-me um bocado saber que a cultura, a promotora da cultura, não conseguiu que pudéssemos ter hoje uma cultura visível.
Ouça a entrevista completa com a Alda de Barros na nossa página web em www.vaticannews.va.